Afriquia. Encruzilhadas da África. A terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.
Ouvintes, muito bom dia. Aos domingos pela manhã fazemos um périplo pelo nosso continente, onde falar da crise é falar de mortes, de crianças que deixam de ir à escola, de doentes sem tratamento médico. E isso vai acontecer independentemente das políticas dos governos africanos, como afirmou o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Donald Kaberuka. Se tardarem medidas urgentes, cerca de 50 milhões de africanos vão engrossar os 320 milhões de habitantes do continente que vivem na pobreza extrema. A revista África 21, ao fazer a análise da situação africana, falando de alguma evolução registada no continente, que agora pode ser interrompida pela crise económica mundial, que a África não provocou e que a pode atirar de novo para as trevas de que se esforça por sair. As ameaças podem comprometer os progressos alcançados pelos países africanos, incluindo os mais ricos, como Angola, os mais desenvolvidos, como África do Sul, ou os mais bem governados, como Cabo Verde e o Botswana. Como dissemos na semana passada, a crise económica internacional vai piorar as já péssimas condições de vida das cidades africanas. Os rendimentos das pessoas vão reduzir-se drasticamente por falta de emprego. Os governos vão cortar despesas. O recém-eleito presidente do ANC não vai ter a vida facilitada. Segundo o diretor do banco First Rand, a África do Sul está a enfrentar a pior situação macroeconómica. As cotações do cobre, níquel e, sobretudo, da platina caíram mais de 70%. Com estes preços, as minas deixam de ser rentáveis e vão fechar, atirando dezenas de milhares de mineiros para o desemprego. Um panorama nada animador para o nosso continente. Vamos percorrer alguns caminhos, com dados pesquisados em diferentes fontes, parando para ouvir a música que não está alheia à situação que se vive no continente. De qualquer das formas, desejamos a todos um bom périplo, um bom domingo, bom dia. E começamos musicalmente o nosso programa com um tema de Paulo Flores. Está nestes três CDs que ele acaba de editar, Hoje e Ainda. Os artistas africanos falam dos problemas do planeta. No domingo passado, tendo como fonte a revista África 21, falámos de Awadi, que é apresentado como um dos grandes exemplos desta geração que cria e utiliza todas as possibilidades das tecnologias modernas, tal como os conhecimentos imemoriais dos seus antepassados. Ele é artista, intérprete, animador de rádio e de televisão, diretor de um estúdio e de uma casa de discos. Pertenceu ao grupo Black Positive Soul e em 2006 editou o disco de que vos falámos no domingo passado, com o título Sunugal. Ele é um rapper e, tal como o nosso Yannick e outros, fala dos problemas do cotidiano. Os peritos avisam as autoridades para não pensarem que o rap é uma moda passageira. O hip-hop é uma linguagem universal da juventude africana. É poderosa numericamente e subrepresentada politicamente. Escreve-se na revista África 21 que não há crise que os artistas africanos não tenham anunciado. Vamos então ouvir Didier Awadi no tema Onassinha Pá, Nós Não Assinamos.
Dañu mëna tul dara lañu signé wul dañu bëgg tul li ku ko signé da nga nangou dé di nga ray sa askan ray neew ji doley signé APE moy ray suñu bay kat sam kat napa kat takki jay kat xana gi su len du gi nu mu taré ku rép dem ba signé di nga lor bakkan ñu bëré dinañ faq ñëpp jël gaal dinañ faq kenn dogg di ci Sénégal dinañ faq ñëpp jël gaal dinañ faq kenn dëkk di ci Sénégal ñoo fi néwo ñu dogg suñu dëkk albatiku bëgg tass suñu dëkk ñoo fi néwoon ñu tok suñu dëkk tay ji ñu albatiku bëgg yaq suñu dëkk
on sing pa
dara la ñu signé we won't sign it now
on sing pa
dara la ñu signé
oh god
africa
on sing pa
dara la ñu signé
we won't sign it now
on sing pa
dara la ñu signé
oh god
africa
on signera pas tes accords de la mort. On signera pas notre propre décret de mort. On signera pas la sentence de la mort proposée par l'Europe pour nous conduire à la mort. Signer ce truc, c'est la mort des paysans. Signer ce truc, c'est la mort des artisans. Signer ce truc, c'est la mort du commerce. L'industrie qui balbutie, mort avant qu'elle ne naisse. C'est hypocrite que tu dises restez chez vous quand t'as pillé les trésors qu'on a chez nous. C'est hypocrite que tu dises restez chez vous et tu demandes le marché qu'on a chez nous. On nous impose de l'Europe un seul point de vue et on s'en fout de l'Afrique de son point de vue. On nous divise, nous éloigne de nos frères. Le marché triangulaire, c'était des partenaires.
On signe pas,
car le signe,
we won't sign it now.
On signe pas,
car le signe,
oh God.
On sing pa,
gotta let me see you.
We won't sign it now.
On sing pa,
gotta let me see you.
Oh God,
Africa.
Do you really wanna kill the economy? Do you really wanna kill the industry? Do you really wanna kill our fishermen? No man, you won't kill our countrymen.
Do you remember the days of slavery?
The type of deal in the days of slavery. Once again, you wanna break our unity. Stop now. We won't sign it.
On sing pa,
gotta let me see you.
We won't sign it now.
On sing pa,
gotta let me see you.
Oh God,
Africa.
On sing pa,
gotta let me see you.
We won't sign it now.
On sing pa,
gotta let me see you.
Oh God,
Africa.
On sing pa,
gotta let me see you.
We won't sign it now.
On sing pa,
gotta let me see
you. Oh God.
APE,
arnaque
et pillage, esclavage, APE.
Vamos então ouvir o tema Konona, deve ser assim que se deve pronunciar, pelos Kamayan Sofá.
Love.
Afriquia, da pujança dos estados sudaneses ao estado humanitário precário dos dias de hoje, da perfeição das balanças mandinga à venda informal pelas nossas ruas, dos belos e coloridos tecidos de Jalon e Djené à roupa de fardo que nos chega de outras paragens. Afriquia, um continente cortado por uma zona tropical responsável pelo seu subdesenvolvimento. Estamos a percorrer os caminhos do nosso continente, que passam também pela música produzida pelos nossos artistas, nomeadamente Paulo Flores, que levou Fela ao marítimo da ilha. Vamos agora visitar Zanzibar. E vamos começar por um postal turístico desses que se encontram nos sites que convidam a irmos a esses lugares paradisíacos. Sensual e nostálgica, Zanzibar, ao largo da costa da Tanzânia, é um dos últimos segredos do Índico. Uma ilha onde se vive devagar, ao sabor do vento e a pensar na praia. A lenta aproximação por mar é normalmente a forma mais encantadora de se chegar a uma ilha. A Zanzibar deve chegar-se com o mesmo cuidado e sussurro para que Sherezade continue a adormecer o seu mais recente esposo, contando-lhe histórias das mil e uma noites.
Zanje hadi zandani,
Zanje
nikachukua shida zako. Zanje hadi zandani umevifanya vituko, umevifanya vituko, mwisho nimevibaini. Umevifanya vituko, umevifanya vituko, mwisho nimevibaini. Tosha vituko
vile vyako vya zamani.
Ah, vimeni tosha vituko
vile vyako vya zamani. Tosha vituko vile vyako vya zamani. Vimenitosha vituko, vimenitosha vituko vile vyako vya zamani. Tosha vituko vile vyako vya zamani.
Ah, vimeni tosha vituko
vile vyako vya zamani.
Partir de Dar es Salaam e sobrevoar de avionete o arquipélago, espelhando-nos de atol em atol sobre Pungume, Kwale e Miwi, Chumbe e tantas outras ilhas mergulhadas em turquesa, provoca outro tipo de emoção, a da visão global de olho de peixe, em alternativa aos ferries modernos que ligam hoje três vezes por dia o continente a Stone Town, a capital de Zanzibar. São cerca de 40 km de mar a separá-los, distância que se encurta agora em 90 minutos. Os velhos dhows do Índico, canoas de vela única cozidas e passejadas vezes sem conta, feitas de pano cru coído pelo tempo e pelo sal, carimbados ora na Tanzânia, ora na Índia ou no Egito, fazem também ainda diariamente a mesma travessia, mas em trabalho e não para turistas. São barcos de pesca e de transporte, esses dhows, que tão intimamente uniram vários pontos banhados pelo Índico, o oceano que permitiu ali unir e mesclar de forma indelével as culturas árabes, indianas e africanas. Zanzibar é uma ilha em África, mas repleta de influências e aromas orientais, um cadinho em que se derretem velhos amores e velhos ódios, fundidos ao longo dos tempos e hoje tão multicolores como os corais que a rodeiam. Zanzibar foi durante muitos anos a porta de entrada da África Oriental. Os barcos chegavam ao porto de Stone Town, desembarcando na cidade legiões de aventureiros ansiosos por explorar o continente negro. Ali chegaram, dali partiram em busca de aventuras e ali regressaram mais tarde exploradores como Burton, Speke, Stanley, Cameron, Livingstone e tantos outros ao serviço da Inglaterra e de si mesmos. Mas não foram esses os primeiros. Depois dos persas e dos árabes, tinham, entretanto, ali chegado os romanos e, depois deles, os portugueses. Apesar de nunca ter sido, de facto, uma colónia lusitana, Pemba e Unguja, nome original de Zanzibar, a maior ilha do arquipélago, ficaram sob domínio de Portugal desde o início do século XVI até 1668, à altura em que foram expulsos pelas tropas árabes do sultão de Omã. Foram eles os responsáveis pela criação do primeiro mercado de escravos da ilha, hoje transformado em museu, adjacente à Catedral Anglicana. No lugar onde antes se erguia o mastro, em que se chicoteavam os escravos mais rebeldes, levanta-se hoje o altar da Catedral. Mais ao lado, uma cruz com uma placa dourada sob a janela presta homenagem a Livingstone pelo seu empenho na luta pelo fim da escravatura, que teve oficialmente lugar em 1873. O famoso pôr do sol incandescente de Stone Town, mágico como é, não poderia acontecer todos os dias. No entanto, todas as tardes, a partir das 5 horas, a esplanada do terraço do velho hotel Africa House, em reconstrução, mas sempre de portas abertas, tão resistente como o povo da ilha, enche-se de sonhadores inquietos que, ignorando o chamamento cantado dos minaretes das mesquitas da cidade, se dirigem àquela casa numa outra devoção. Talvez a da espera do ansiado milagre do sol, ou a da esperança num outro futuro para Zanzibar, solto das rédeas de Tanganica, de olhar levantado para as mil e uma histórias que ainda têm por contar, como Sheherazade.
Ya kunona bila tabu nikiletewa ni vile. vya kunona bila tabu ni vile dewa ni vile tena ula taratibu tena ula taratibu tena ula taratibu na nyongeza tele tele tena ula taratibu tena ula taratibu tena ula taratibu na nyongeza tele tele
Mais uma vez, bom dia. Estamos a percorrer os caminhos do continente com um postal de Zanzibar. Zanzibar é o nome dado ao conjunto de duas ilhas ao largo da costa da Tanzânia, na margem leste do nosso continente, e que formam um estado semi-autónomo. As duas ilhas são chamadas, como já dissemos, Unguja, em Swahili, ou Zanzibar, e Pemba. A capital das ilhas fica em Unguja e tem igualmente o nome de Zanzibar. A parte antiga da cidade chama-se Cidade da Pedra, Stone Town, e é um sítio considerado património mundial. Como curiosidade, dizer que foi aí que nasceu o famoso compositor e intérprete Freddie Mercury. Zanzibar e Pemba albergaram provavelmente as primeiras povoações muçulmanas da costa da África Oriental. Em Kizinkazi, na ilha de Zanzibar, há uma inscrição numa parede que afirma que o Sheikh Al-Saiz Abi Amra ordenou a construção de uma mesquita naquele lugar no primeiro dia do mês de Dulcada do ano 500, o que significa o dia 27 de julho de 1107. Por essa altura, Zanzibar importava cerâmica do Golfo Pérsico e rapidamente se tornaria uma base para as mercadorias árabes. O primeiro europeu a visitar a ilha foi Vasco da Gama, em 1499, acabando os portugueses por estabelecer aí um entreposto comercial e uma missão católica, dominando o território durante 2 séculos. Em 1698, o Sultanato de Oman tomou Zanzibar, que se tornou o entreposto comercial do Oceano Índico Ocidental, vendendo escravos e marfim no mundo árabe, na Índia e através do Atlântico. Em 1841, o Sultão Said Ibn mudou a sua corte de Oman para Zanzibar. Em 1873, John Kirk, cônsul britânico, persuadiu o Sultão a pôr fim ao tráfico de escravos. Entre 1890 e 1963, Zanzibar foi um protetorado britânico, excetuando o período entre novembro de 1914 e setembro de 1918, quando foi ocupado pelos otomanos. Já agora, uma explicação sobre a questão do Império Otomano, que foi um estado que existiu entre 1299 e 1922, e que no seu auge compreendia a Anatólia, o Médio Oriente parte do norte da África e do sueste europeu. Foi estabelecido por uma tribo de turcos no oeste da Anatólia e era governado pela dinastia Osman. Zanzibar obteve a independência e tornou-se uma monarquia constitucional em 1963, mas o sultão foi deposto numa revolução e uniu-se ao Tanganyika em 1964 para formar a Tanzânia. Apesar de fazer parte da Tanzânia, Zanzibar elege o seu próprio presidente e funciona com um chefe de governo e uma assembleia denominada Conselho Revolucionário. A ilustrar este postal de Zanzibar, tivemos uma orquestra que dá pelo nome de Culture Musical Club e que se formou em 1958. Vivem os seus integrantes num bairro histórico da cidade capital de Zanzibar, de que já vos falámos, Stone Town. Este agrupamento é herdeiro de toda a riqueza musical das ilhas, que tem instrumentos que foram levados para aí pelos árabes. A cítara, os violinos, um pequeno tambor de mão, a rica, que é um tamborim. Enfim, a orquestra também já foi objeto de um filme que esteve presente no Festival de Berlim. Está prestes a terminar o nosso périplo, entretanto, vamos ainda dar um pulinho à África do Sul. Ouvimos já vozes da África do Sul, do filme Sarafina, Freedom is Coming Tomorrow. Nessa altura, os africanos esperavam com muita ansiedade a sua libertação do apartheid e agora, naturalmente, esperam também uma liberdade que permita a sua estabilidade económica e uma vida melhor. A África do Sul foi visitada pelo nosso presidente. Ele foi assistir à cerimónia de investidura do presidente Jacob Zuma. Referir que o presidente José Eduardo dos Santos nunca fez uma visita de Estado à África do Sul, mas já lá esteve em diversas ocasiões, no quadro da Comunidade de Desenvolvimento África Austral. Jacob Zuma esteve também no ano passado aqui no nosso país, em visita partidária. Ele vai ocupar, em função do cargo que exerce, o cargo de presidente da SADC, cuja cimeira dos chefes de Estado e de Governo está marcada para agosto em Kinshasa. Jacob Zuma promete construir a União da nação sul-africana, dizendo: Mandela ensinou-nos a importância do perdão, reconciliação e humildade. Fez-nos andar de cabeça erguida e orgulhosos de sermos sul-africanos. Jacob Zuma foi eleito pelo Parlamento com 277 votos, à frente do bispo Mvume Dandala, com 47. Mesmo sem o ANC conseguir uma maioria de 2/3 nas legislativas, Zuma conseguiu a eleição por 2/3 no Parlamento e imediatamente estendeu a mão à oposição. Entre os enormes desafios de Jacob Zuma estão a reforma agrária e o desenvolvimento rural, a educação, a luta contra o crime e a criação de empregos. Presidente do Parlamento Sul-Africano entre 1999 e 2005, Zuma promete preencher o vazio entre os outros partidos e o ANC, no interesse da nação, começando um novo capítulo nas relações entre o governo e a oposição. Galema Montland, indicado para ocupar o cargo de Presidente da República durante a transição até às eleições legislativas, depois do afastamento de Thabo Mbeki, pode vir a dirigir o Parlamento, substituindo Baleka Mbete. E chegamos ao fim do nosso périplo. António dos Santos e Maria Luísa despedem-se até ao próximo domingo. Bom dia.
Afriquia, encruzilhadas da África, a terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.